Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando de casa. Dessa vez, para falar de algumas estreias do serviço de streaming e também nos cinemas. Tem filme chegando no cinema aqui da capital e a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele, a gente já assistiu, e também de algumas séries que estão chegando nos streams, no Disney Plus e também na Netflix. Começando, Flávio, com acho que uma das mais aguardadas durante um bom tempo, e coisas da Marvel geralmente são muito aguardadas, né? E agora chega com o Loki, a série do Deus da Mentira. Ele que é tão amado, ele tá lá desde do primeiro filme dos Vingadores, passou por tanta história dentro do MCU, e agora ganha uma série só dele. Eu acho que, mais que WandaVision e Falcão Soldado Invernal, Loki chama muito mais atenção, primeiro, pelo carisma do personagem e do próprio Tom Hiddleston, que faz o Loki ser como é o Loki, né? E o primeiro episódio da série dá muito bem a tônica de como vai ser a temporada, com todo o carisma que ele tem. Por mais que tenha toda essa coisa de viagem no tempo, onde ele tá, onde ele não tá, ele consegue levar a série de um jeito muito mais forte por estar tá muito confortável sendo o Loki, né?
Sim. O Tom Hiddleston, ele tem carisma suficiente, tanto que o personagem durou, né? O personagem era
Sim.
para ter morrido no segundo Thor. Inclusive, existe a cena da morte dele, só que aí depois ele ressuscita, né? Eles regravaram. Aquilo ali tava em sessões testes, o público não gostou. E aí eles regravaram para fazer como se ele tivesse forjado a morte dele. É, graças a totalmente ao carisma do Tom Hiddleston. E aqui é isso. A série não é uma série de comédia. É sempre bom lembrar, né? Ela não tem 30 minutos. Ela é uma série de 50 minutos, 45 minutos. Mas tem muita comédia. Tem um timing de comédia muito bom. Pelo menos esse primeiro episódio.
Sim.
Talvez isso seja um pouco diluído quando começarem a caçar o vilão, que a gente ainda não sabe quem é, mas que não é o Mephisto, tá? Pelo amor de Deus, o vilão não é o Mephisto.
O Mephisto, para quem não sabe, é o famoso cramulhão do MCU, é o Sete Pele.
A própria série brinca com isso, né? O começo ali do episódio, quando o Owen Wilson aparece, a menina aponta para a imagem de um diabo. Então, ela brinca com essa ideia de ser o Mephisto. E depois ele fala que seria ali um variante do Loki, mas a gente ainda não sabe, a gente não viu ainda exatamente a cara, então existe um mistério ainda. Talvez seja o Mephisto? Talvez seja. Mas assim, eu não acho. Eu acho que aquilo ali é só a Marvel tirando sarro com os fãs que estão fazendo teoria mesmo. Eu acho que é só piada.
Basicamente, para quem quer conhecer um pouco mais da série, o Loki ele pega o Tesseract nos eventos do último filme dos Vingadores e vai para um lugar que a gente desconhece, mas que todo mundo chama de TVA, né? Que são seres guardiões do tempo que evitam que novas linhas do tempo sejam criadas. Depois de uma guerra de multiversos, né? A gente não viu isso ainda acontecendo no MCU, e o Loki é o primeiro passo para entrar nesse multiverso que vai ser explorado em Doutor Estranho depois, no próprio filme do Homem-Aranha. Então o Loki está introduzindo tudo do multiverso para a gente, para estar tá preparadinho para quando chegar os próximos filmes. Lembrando que a série estreia toda quarta-feira. A gente estava acostumado a assistir a série na sexta-feira, que estreava WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal. Loki vai estrear na quarta-feira, sempre ali às 4 da manhã. Um episódio vai estrear por semana. São 8 no total, de mais ou menos 50 minutos, pelo menos pelo piloto que a gente assistiu. Bem divertida pela tônica do que vai ser e por ele desconhecer onde ele está e descobrindo aos poucos, junto com a gente, o que que está acontecendo, por que que estão correndo atrás dele e por que que ele está preso de novo. Enfim, tem o Owen Wilson, que também é outro cara super carismático que ajuda a levar a série. A dinâmica dos dois parece ser bem interessante, já está disponível no Disney Plus. Bom, mas se você não tem o Disney Plus, você não assina e também não acompanha séries e filmes de heróis da Marvel, você pode partir para uma outra opção, que é Lupin. Se você acompanhou a primeira temporada de Lupin, você deve estar ansioso pela segunda parte da série que vai estrear agora, dia 11, famoso amanhã, no catálogo da Netflix. Só para contextualizar, Lupin não foi feito em duas temporadas, né? Na verdade, foi uma temporada só, que a Netflix dividiu no meio, assim como fez com La Casa de Papel, a primeira temporada lá no passado. Ela dividiu uma temporada em duas e fez ali um esquema de duas partes e faz agora a mesma coisa com Lupin. O que que é o Lupin, na verdade? Ele é um ladrão, né? Um ladrão
Não,
francês.
ele é um ladrão. Eu tô lendo o
É
livro.
um ladrão.
É, eu tô lendo o livro, porque Lupin é baseado em uma série de livros. Eu tô lendo o primeiro livro da saga, que na real, as histórias do Lupin Elas são narradas pelo próprio escritor, é como se o escritor, se o Lupin confidencializasse as coisas para ele, e aí ele escreve, como na mesma dinâmica de Sherlock Holmes e Watson. O autor do livro é o Watson, o Lupin seria o Sherlock, né? Mas as histórias, elas não foram publicadas em livro originalmente, elas foram publicadas num jornal. Naquela época, a gente conhece muito, tinha uns jornais que publicavam contos. Então, são histórias muito curtinhas, e elas têm começo, meio e fim, e são vários contos. E eu tô lendo essa primeira saga de contos. Assim, tô gostando do médio, mas ele é um ladrão. Só que ele é um ladrão que ele gosta de aparecer. Então, tipo, tem vários casos onde ele resolve o próprio caso, e aí ele devolve o dinheiro só pra crescer entre a população, sabe? Pra população gostar dele. Então tem muito disso. Ele é um ladrão, mas ele não é aquele ladrão mau caráter que só rouba e... Ele, não, sabe? Ele tem um lado bon vivant, um lado carismático que quer...
Egocêntrico também, né?
Ah, também. É. Ele gosta que as pessoas vejam ele, que as pessoas saibam quem é ele. É. Eu acho que a série nem explora tanto isso. A série tem mais uma parada de vingança que eu não sei se os outros livros usam isso. Eu tô lendo a primeira série de contos e ninguém falou nada sobre essa parada do pai dele que tem na série. Então eu não sei. Eu acho que a série ela vai por um outro lado. Ela só usa o personagem e o fato dele ser um ladrão e algumas características, mas vai por um caminho completamente diferente.
Na série, o Lupin é interpretado pelo Omar Sy. E eu acho que ele foi um dos grandes chamarizes para Lupin, né? E geralmente eu acho que passaria despercebido no catálogo da Netflix, mas por ter o Omar Sy, ele é muito querido aqui no Brasil, a série acabou ganhando um destaque muito grande, e ela é muito ágil. Ela é rapidinha, as coisas acontecem de forma muito rápida, e eu acho que o brasileiro gosta dessa coisa de uma pessoa estar sempre um passo à frente da polícia, resolvendo as coisas, e isso chamou bastante atenção. A série ficou ali durante um bom tempo entre os mais vistos da Netflix, muito também em função do próprio algoritmo do serviço de streaming, mas agora vai chegar amanhã a segunda parte da temporada e resolver todo o problema ali da história do Lupin, que teve o filho sequestrado, não teve, estava cercando a polícia em volta dele, descobrindo quem ele é, e agora estreia a segunda parte.
Ao contrário, a gente fez um podcast, eu fiz um podcast sobre os algoritmos da Netflix, né? E ao contrário do que eu falei em outros podcasts das séries, tipo La Casa de Papel, Stranger Things, que eu acho que eles não esperavam, Lupin, eu acho que por mais que a série pareça o tipo de série que passaria despercebida, eu acho que eles já esperavam, tanto que eles fizeram essa divisão. É uma divisão que a Netflix tem feito muito, e um pouco, eu acho, fez com Lucifer também, fez com La Casa de Papel. Eu acho que um pouco é por a gente estar num momento de pandemia e a incerteza de você saber se você vai poder entregar a quantidade de conteúdo que eles gostam de entregar, né? Porque todas as gravações pararam por um bom período entre o ano passado e esse ano. Então, a volta em cada país foi diferente. Por exemplo, Lupin é uma série francesa e ela se passa na França, ela é gravada na França. Então, não é porque eles estão gravando normalmente na Inglaterra que na França está liberado. Cada país tem o seu esquema, cada cidade tem o seu esquema, né? Então, é muito complexo de você definir esquemas de produção nesse momento. E aí eu acho que muitas dessas divisões vêm por isso, sabe? A gente já tem isso aqui pronto, vamos dividir, que aí a gente garante, daqui a 3-4 meses a gente vai ter um material para soltar, querendo ou não.
Flávio, a gente falou de Loki no Disney Plus, a gente falou de Lupin na Netflix, e agora a gente vai pro cinema, porque tem filme estreando, lógico, respeitando todo o limite de segurança possível dentro de um cinema na situação que a gente está de pandemia, e principalmente aqui na Grande Vitória, onde tem locais onde está em risco amarelo, outros em risco vermelho, como aqui em Vila Velha, mas Vitória tá amarelo, estreou Invocação do Mal 3. Se a gente estava falando do Mephisto, do Cramunhão lá de Loki, a gente pode transpor para cá e falar um pouquinho de Invocação do Mal 3, que é uma franquia de terror já fazendo um bom sucesso. A gente já falou um pouquinho sobre ela em outras produções aqui da Odisseia, né? Mas vale falar um pouco sobre o filme que você assistiu e fiquei na dúvida, você gostou ou não gostou?
Ah, e o filme que se chama A Ordem do Demônio. Então, de fato, essa transferência aí do Mephisto é muito justa e plausível. Mas assim, pra mim é o mais fraco da trilogia Invocação do Mal. Não é o mais fraco do universo, porque o universo tem vários filmes extras, né, que são bem genéricos e a grande maioria é fraco ali entre o Annabelle, a Freira, a Maldição da Chorona. Eu não gosto de praticamente nenhum desses. Mas o Invocação do Mal eu gosto bastante. Do primeiro, gosto bastante do segundo. Acho que o James Wan faz uma boa brincadeira com o gênero de terror. Ele entrega alguns sustos que são surpreendentes, que não são tão esperados assim.
Você não espera, né?
Exato. E esse terceiro, ele não tem o James Wan. Ele é dirigido pelo Michael Chaves, que dirigiu A Maldição da Chorona, que é um filme ruim. Então, muita gente tava com a expectativa baixa. Mas, assim, a boa notícia, e a gente fez uma live comentando sobre isso, pra quem quiser aí uma opinião bem extensa, que tem aí uma hora falando de Invocação do Mal, a gente comentou que o Michael Chaves melhorou muito. Ele melhorou bastante, ele para de tentar imitar o James Wan, e ele faz um filme um pouco diferente. E a própria história colabora com isso, porque ela não se passa em uma casa mal-assombrada, como os outros filmes. Ela tem uma ambientação diferente, ela tem toda uma dinâmica diferente. Os Warrens estão mais velhos, então tudo isso influencia em você ter uma história menos acelerada do que as duas primeiras. Isso pode incomodar algumas pessoas. Mas, assim, eu ainda acho o mais fraco dos três. Porque eu gosto muito, mas é porque eu gosto muito dos outros dois. Não porque eu acho esse ruim. Eu acho ele um bom filme, eu só não acho ele tão maravilhoso assim.
Mas qual que é a história de Invocação do Mal 3? Qual que é o plot central do filme? Que eu tô tentado a ver, mas eu tô com um pouquinho de medo. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo, apesar de não tomar susto, eu tenho um pouquinho de medo de assistir filme assim.
Não, a história é baseada em fatos reais, assim como sempre.
Você tá doido?
Todos os filmes de Invocação do Mal são baseados em fatos reais porque os Warren existiram. Mas isso a gente também comentou um pouco mais na live. Mas os Warren, eles são cercados ali de suspeitas. O povo sempre fala que eles aumentam os casos. E os filmes são baseados na visão dos Warren. Então você pode acreditar que nada disso aconteceu. Ou você pode acreditar que tudo aconteceu. O filme, ele não tem essa ambiguidade. No filme, tudo aquilo ali realmente acontece, na visão deles. Mas a história é a história do Arne, que é a primeira pessoa que nos Estados Unidos tentou se justificar como inocente perante um tribunal, falando que estava possuído pelo demônio. Então ele mata uma pessoa, e quando ele vai ser julgado, ele fala que ele é inocente porque ele estava possuído, não era ele mesmo que matou. E os Warren são os responsáveis por tentar provar que ele realmente estava sendo possuído pelo demônio. Na vida real, tiveram outras questões que atenuaram o caso. De fato, ele não ficou preso muito tempo. Ele ficou preso 5 anos, o Arne. E depois ele foi solto um pouco tempo depois. Não lembro se foram exatamente 5 anos. E no filme isso também acontece. Mas os casos atenuantes foram outros. Na vida real, se você for lá procurar, os juízes não acreditaram exatamente na parte de ser possuído pelo demônio. No filme acreditam, então tem um pouco disso. Mas é exatamente, é pra dizer que é aquele baseado em fatos reais, mas assim, baseado em fatos reais com ressalvas.
Inspirado em contos e fatos reais que eventualmente possam ter acontecido. Exato. Mas só de aparecer aquilo no final do filme, por exemplo, baseado em fatos reais, já dá aquele frio na espinha que arrepia tudo, você fica com medo de sair até do cinema. Mas, para quem quer assistir o terceiro filme de Invocação do Mal, está disponível em alguns cinemas aqui da Grande Vitória. Tá bom? Essas foram as dicas da coluna Sem Spoiler de hoje. Lembrando que, se você quiser saber mais informações, ler a crítica de Invocação do Mal 3 ou saber mais informações sobre o Lupin de Loki, é só entrar em audiceia.com, é o nosso site, e também nas nossas redes sociais, em Audiceia no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no TikTok. É só você entrar em Audiceia e curtir a gente em todas as redes sociais possíveis. A gente está produzindo conteúdo em todos os lugares, tá bom? A gente fica por aqui e volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.